São Bernardo do Campo, com uma única apresentação, no Teatro Lauro Gomes, no dia 20 de dezembro, às 20 horas. Entrada gratuita. Lei de Incentivo, Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo.
Magazine Luiza no Grande ABC, são 11 lojas para bem atender a todo mundo. Olha, gente, ofertas em todos os departamentos das lojas. Lojas completas com ofertas em eletroeletrônicos, eletrodomésticos, freezers, racks, fogões, geladeiras, notebooks, televisores de LED, de LCD. Vá a uma das lojas do Magazine Luiza do Grande ABC e confira de perto as melhores ofertas com o melhor atendimento do Brasil. Magazine Luiza, Grande ABC. 11 lojas para bem atender a todos os amigos, clientes e ouvintes da Rádio ABC com muito carinho. Corra para cá, vem pro Magazine Luiza.
ZYK651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta, www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas, um minuto. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Primeiro você esteve aí com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois, com o Adivan Alves, no Interatividade, está deixando aqui os estúdios, sempre alegre e feliz nesse programa maravilhoso. Um abração, Adivan. Bom trabalho para você. E você fica conosco agora até às 9 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa aqui do programa. Telefone 44-35-90-20. E-mail programa sbn@gmail.com. Se você preferir, manda uma cartinha pra gente. Você escreve para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós estamos também no Facebook. Você acessa facebook.com/semeandoaboanova. Telefonando, enviando e-mail ou escrevendo para nós, você concorre como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Você e seus amigos podem ouvir o nosso programa pela internet www.radioabc.com.br ou, quando você quiser, porque os programas estão todos guardados no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, os últimos dias da primavera brasileira de 2013, São Paulo previsões de 17 a 26 graus, Santos 21 a 27 graus. A equipe toda a postos, na técnica o Valdir, nos telefones a Cristina e o Valdir, na coordenação das perguntas o Sérgio, e aqui do meu lado nos comentários o nosso querido Marinho Bardella. Hoje nós não temos convidado externo, porque o nosso tema de hoje são as perguntas que você, ouvinte, vai fazer pra gente aqui durante o programa hoje. Você vai ligar pra cá e fazer perguntas e nós vamos respondê-las. O tema hoje é livre. O programa de hoje vai ser dedicado a perguntas que você desejar fazer através do telefone 44-35-90-20 e não serão propriamente relacionadas a um tema específico. Portanto, querido ouvinte, ligue 44-35-90-20 ou mande um e-mail para programasbn@gmail.com ou na nossa página da internet. Você pode mandar também um post fazendo a sua pergunta por lá. Você acessa facebook.com.br e vai entrar no Semeando a Boa Nova. E nós vamos procurar esclarecer as suas dúvidas na medida dos nossos conhecimentos, mas sempre com base nos preceitos da filosofia espírita de Allan Kardec. Vamos começar aqui perguntando para o Marinho. Marinho, O nosso programa de hoje, ele está composto das perguntas que os nossos ouvintes fizeram. De vez em quando os ouvintes ligam, nós não temos tempo de responder, etc. E sempre fica alguma pergunta aqui parada. E a produção selecionou todas aquelas perguntas que não foram respondidas e nós montamos o programa com base nessas perguntas e vamos responder as perguntas que chegarem hoje também. Vamos começar perguntando para você uma pergunta que chegou há algum tempo para a gente. As pessoas que são muito más, mas, por exemplo, temos aí criminosos, assassinos, etc. Essas pessoas também possuem um anjo da guarda?
Toríbio, tudo na natureza é criado por Deus e é zelado por Deus. Deus é o Pai bondoso, o Pai justo, o supremo Criador de todo o universo. E Jesus não deixaria uma única criatura sua, não deixaria uma única criação sua, seja no reino dos homens, no reino animal, no reino vegetal, aonde quer que seja, o reino mineral, o reino astral, universal, seja qual for a sua criação, Jesus não deixaria isso ao desamparo. Muitas vezes nós achamos, até suponho que quem fez essa pergunta, deve fazer a pergunta com, na realidade, outra pergunta embutida ali dentro, né? Em que a pessoa fala, puxa vida, se uma pessoa má, uma pessoa que é, vamos assim dizer, um criminoso, uma pessoa que deseja o mal do outro, uma pessoa que perturba a sociedade com os seus crimes, muitas vezes odiosos que faz, se uma pessoa dessa tem um protetor, por que o protetor deixa que isso aconteça? Talvez eu creio que seja mais por esse lado que o ouvinte que nos fez essa pergunta, né? Então nós temos que lembrar que o fato de nós termos um anjo da guarda, mesmo aquelas criaturas que estão nos caminhos equivocados, mesmo aqueles amigos, aqueles irmãos que estão por ignorância cometendo uma série de crimes, né? Eles têm sim o anjo da guarda deles, mas o anjo da guarda não é responsável pela atitude deles. O anjo da guarda o influencia, o aconselha, o anjo da guarda o recomenda a ele as coisas, porque ele quer o bem de todos, né? Ele quer o bem do seu protegido. Mas acontece que nós também temos a liberdade de nos ligarmos não apenas ao nosso anjo da guarda. Nós podemos nos ligar ao conselho de um amigo que não é bem intencionado, nós podemos nos ligar ao conselho de um espírito. Podemos ouvir mais um espírito que deseja o mal, nós podemos ouvir mais espíritos que não são esclarecidos e não ouvir aquilo que o anjo da guarda nos recomenda. Ou seja, a sintonia, aquilo que está no coração de cada um, é que na realidade diz quem que a gente vai ouvir. Se nós vamos ouvir o anjo da guarda, ou vamos ouvir muitas vezes aquele espírito do mal que está ali, porque ele está no coração de cada um.
O que você está dizendo, Marinha, é que nós é que às vezes nos distanciamos deles, né? Os nossos protetores, aquelas pessoas que tentam nos influenciar positivamente, estão sempre conosco, né? Só que às vezes as pessoas se distanciam naturalmente deles, né? E aí as
coisas se relacionam. Por uma opção, né? Preferências de ouvir,
se relacionam de uma maneira,
fazer as coisas que agradam o coração dele e não fazer a coisa que é certa, né?
Tem uma pergunta aqui que veio do Francisco do Jardim Japão, em São Paulo. Francisco, obrigado pela sua ligação. Ele mandou uma pergunta pra gente aqui, uma pergunta que chegou já num programa anterior aqui, né? Programado aqui pelo Sérgio. Tá aqui, ó. Quem é o Espírito da Verdade? Jesus, Deus, Espírito Santo, ou seria outro Espírito, né? E aí, Sérgio, o que a gente diz pro nosso amigo Francisco?
Eu acho que inicialmente, a gente tem que esclarecer pro ouvinte que não é espírita, o que nós estamos falando ao dizer sobre o Espírito da Verdade. Espírito da Verdade, ou Espírito Verdade, é o espírito que, em princípio, teria passado para Allan Kardec as informações, né? os dados que serviram para ele criar o espiritismo, para ele criar a codificação espírita. Quando Kardec pergunta, tenta se interessar em saber quem é que estava falando com ele, o espírito respondeu que era o Espírito Verdade. E essa pergunta sobre o Espírito Verdade ser Deus, ser Jesus, ou sei lá quem, é uma pergunta que muitos espíritas fazem. E a resposta é, eu não sei. Eu, pelo menos, não sei. Eu desconheço. E eu tenho uma outra visão também. A gente muitas vezes se preocupa com quem não está falando e se preocupa um pouco menos com a mensagem que está sendo passada para nós. Eu nunca me importei muito em saber quem que era, porque o conteúdo é tão rico, o conteúdo é tão grande e nós, por mais que estudemos, a gente tem tanta dificuldade em entender tudo, que no final das contas, de quem se trata passa a não ter muita relevância. Então, a resposta que eu, pelo menos, poderia dar para esse nosso ouvinte é não sei e também não tenho assim tanta preocupação a respeito sobre quem se trata. Me preocupo muito mais com as informações que ele passou, com os conceitos. E aliás, isso serve para qualquer comunicação de espírito. A gente tem que se preocupar com o conteúdo e não com a possível patente do espírito que tá se manifestando.
Buscando ainda sobre a pergunta do nosso Francisco, que está sempre na audiência, sempre mandando perguntas muito interessantes para nós, né? Eu também gostaria de dar aqui um pedacinho da minha contribuição nessa resposta. Na minha opinião, a resposta do Sérgio está perfeita, corretíssima. Agora, a curiosidade existe, né, Sérgio? A curiosidade, às vezes, as pessoas ficam imaginando, né? Quem será, né?
Quem é, né? Essa é a grande pergunta. Quem é esse espírito de verdade?
O que nós podemos dizer é que até agora ninguém sabe. Quer dizer, não é só o Sérgio que diz que não sabe, né? Ninguém sabe quem é. E até eu acho que essa própria entidade se apresentou desta maneira como espírito verdade, como ele podia ter dado um nome qualquer. Ele podia ter dito, olha, aqui é o espírito José... Aqui é o...
Podia ser o espírito da Maria.
Aqui é um espírito aqui, amigo.
Outro nome qualquer, né?
Ele simplesmente escolheu esse nome para criar um símbolo, né, que ele procuraria trazer a verdade. Mas isso, inclusive, é muito importante de observar um aspecto que todos os espíritos que transmitem mensagens de alto teor moral, de alto teor filosófico, né? Quando eles se apresentam e não usam o seu nome, às vezes nomes veneráveis, né? Eles estão dando uma demonstração de humildade, porque eles não querem, muitas vezes, serem santificados, eles não querem ser lembrados, eles não querem que se faça...
Supervalorizá-los, né?
Supervalorize, que tornemos ali aquela criatura como se fosse um deus... Eles não têm essa vaidade. O espírito superior, de verdade, ele pouco importa de saber se o nome dele, se ele vai ser lembrado ou se ele não vai. Porque a maior satisfação dele vai ser com que aqueles seus tutelados, seus protegidos, possam seguir e se beneficiar do conselho que eles dão, muito mais do que saber que aquele conselho vem do espírito A, B ou C.
E se o Espírito Verdade era Jesus ou Deus, ou se era uma legião, enfim, se a princípio a gente não sabe informar, por outro lado, uma certeza a gente tem. Esse Espírito ou esses Espíritos estavam sim sob ordens diretas, a serviço direto de entidades muito maiores. E segundo nos explicam livros posteriores, estariam sim a serviço inclusive do próprio Jesus, que chegou naquele instante, naquele momento da história da humanidade e trouxe para nós os princípios do Espiritismo, que é tido como a terceira revelação. Porque se nós pegarmos o Novo Testamento, que dá a mensagem de Jesus, que é quando Jesus chega e amplia aquela visão da lei mosaica, se nós pegarmos o Novo Testamento e tentarmos entendê-lo a fundo, a gente não consegue, porque tem muitas passagens ali obscuras. Quando vem o Espiritismo, ele explica muito daquelas passagens lá. Ele justifica, pra gente fica muito claro, muitas das coisas que Jesus nos disse e que lá 2000 anos atrás a gente não tinha condição de entender. Depois do Espiritismo nós começamos a entender, porque ele esclareceu. Então, isso também a gente tem a convicção, que aqueles Espíritos que se manifestaram para Kardec estavam sim a serviço de seres angélicos.
Aliás, há uma mensagem... através do médium Francisco Cândido Xavier, que fala do nascimento de Kardec, E nessa mensagem é dita, né, o espírito que transmite essa mensagem é Humberto de Campos, Humberto de Campos jornalista, já no plano espiritual, né? Ele diz que Kardec era um discípulo dileto de Jesus. Então, se Kardec já era um discípulo de Jesus, nada mais justo que aquele que o orientasse, que aquele que o ajudasse, né, também o fosse. Então, é muito importante essa observação de que é o Cristo que realmente está enviando esses esclarecimentos como o Consolador, que ele prometeu que mandaria posteriormente para ajudar a esclarecer as coisas que na época dele a gente não conseguia compreender.
Eu acho que assim, vocês colocaram muito bem, até porque existem várias hipóteses, né, que são cogitadas para quem é esse espírito de verdade, né, que aparece aí no Livro dos Espíritos, etc. E uma das hipóteses é essa mesmo, que sejam pessoas, espíritos, que estão ligados a entidades da mais elevada envergadura espiritual, né? Para esclarecer o nosso ouvinte aí de quem são essas entidades, né? 7:14, estão chegando aqui as perguntas. O Oswaldo de São Caetano, abração para ele, está sempre na nossa sintonia aqui. O Oswaldo está fazendo uma pergunta aqui interessante. Ele diz assim, filosoficamente, aliás, ele faz duas perguntas, vamos fazer uma por vez aqui, né? Filosoficamente, o que pode nos esclarecer o livro O Que é o Espiritismo, de Allan Kardec? Ele diz assim, filosoficamente, o que é que esclarece esse livro? Alguém quer falar para ele, Sérgio?
Eu me disponho a responder. O Que é Espiritismo é um livrinho fininho, pequenininho, facinho de ler e que explica exatamente o que é o Espiritismo. Ele deveria ser, para aquele que se pretende conhecer um pouco o Espiritismo, pretende se aprofundar no Espiritismo, deveria ser o primeiro livro a ser lido, porque os princípios gerais que Kardec codificou, estão exatamente nesse livro. A partir da leitura desse livro, a gente consegue depois entender de uma maneira mais clara e melhor os livros que seguiram-se. Então, a gente consegue entender melhor o Livro dos Espíritos, o Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, é um livrinho, inclusive, que a gente recomenda a leitura. Mesmo para quem não queira, assim, se aprofundar muito no Espiritismo, mas que queira ter uma ideia do que significa o Espiritismo, é muito interessante dar uma lida nesse livro, O Que é Espiritismo. Leitura fácil e simples.
Talvez seja interessante a gente também dizer para o nosso ouvinte o que nós aprendemos quanto à razão pela qual Kardec escreveu esse livro. Como tudo começou através dos fenômenos, como tudo começou através das pancadas, das mesas girantes que davam suas pancadas, as primeiras comunicações que Kardec descobriu, que apesar de serem pancadas na mesa, pancadas, barulhos, Kardec conseguiu entender que havia um padrão naquelas pancadas, conseguiu entender que tinha uma inteligência que manifestava aquelas pancadas, né? Então, mas na época, aquilo tinha uma tendência assim de ser a grande atração, ou ser o fenômeno. E as pessoas não estavam, talvez, prestando atenção na essência da mensagem que era transmitida por aqueles meios, né? Ou seja, naquela época que não tinha televisão, que não tinha cinema, que não tinha uma série de coisas, né? O fenômeno em si é que atraía as pessoas. E Kardec queria dizer claramente, olha, vamos prestar atenção não só na maneira como a coisa, mas vamos prestar atenção no que os espíritos estão falando.
No conteúdo, né?
No conteúdo moral, no ensinamento moral, na filosofia que está aí, não é? Então, acho que a pergunta do nosso Oswaldo, quando ele falou filosoficamente, foi muito bem colocado, porque a grande preocupação do Kardec com esse livro era destacar para o ouvinte o sentido, o alcance moral daquilo que os fenômenos estavam trazendo.
E lembrar também ao nosso ouvinte que esse livro tem uma característica, já que o Oswaldo está pedindo para a gente falar filosoficamente o que significa, tem uma característica de esclarecer. Ou seja, tirar qualquer tipo de preconceito que possa existir sobre o Espiritismo. Então, a sugestão para você que de vez em quando você quer saber alguma coisa, você entra lá na internet e procura o assunto para você aprender. Você quer saber alguma coisa sobre o Espiritismo? Entra lá no livro, procura o livro O Que é o Espiritismo, para você entender um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Bom, o Oswaldo também faz outra pergunta aqui. Ele diz para a gente assim, ó, superstição. O que o Espiritismo tem a nos esclarecer sobre a superstição? Alguém quer, Marinho, quer falar para ele, Oswaldo?
Bom, há um capítulo no Livro dos Espíritos que trata dos talismãs, tratam dos objetos, né, e das superstições que estão ali. E está muito bem esclarecido lá no Livro dos Espíritos que A superstição, na realidade, é alguma coisa que está dentro da pessoa, que não existe necessariamente uma lógica e nenhuma relação do tipo causa e efeito que possa justificar a superstição. São crenças. São crenças populares que muitas vezes as pessoas fazem. Vem muitas vezes de histórias, vem de lendas, vem de culturas, vem de costumes, não é? O problema é quando a pessoa acredita naquilo, não é? E aquilo começa a trazer naquela pessoa um padrão mental que começa a orientar o comportamento dele, né? E sem nenhuma crítica ou sem nenhuma ironia, mas simplesmente para explicar melhor isso, né? Nós sabemos que nós temos pessoas que quando vão passar por uma porta tem que passar com o pé direito. Nós sabemos pessoas quando tem receio de que alguma coisa ruim vai acontecer, dão 3 pancadinhas na madeira. Quer dizer, essas questões que são supersticiosas, né? Ontem mesmo nós tivemos alguma coisa muito interessante. Ontem foi uma sexta-feira 13, né? E quantas pessoas que não falavam para nós, né? Puxa vida, rapaz, olha aqui, hoje é o dia do azar, né? Sexta-feira 13, né? Então o que eu queria dizer para ele é o seguinte: não, dia 13 é um dia bom, é um dia de sorte. E aí eu contava a minha história com o número 13 para ele. Meu nome tem 13 letras, nasci no dia 13, meu filho nasceu no dia 13, minha neta nasceu no dia 13. Quanta coisa boa.
E não você aconteceu. Não se chama Zagallo, né? O Zagallo é o maior exemplo de que o 13 é uma número de sorte.
Eu, se eu contar, é que eu não vou contar a história toda aqui, mas se eu contar aqui, eu ganho do Zagallo, com o número 13.
Pois é, e tem um outro detalhe, né? Eu acho que o Marinho colocou muito bem. A superstição, quando ela é alguma coisa assim, como divertimento, como sem compromisso. Quem é que nunca foi pro litoral agora no final do ano e na passagem do ano não pulou as 7 ondinhas, né? É tudo festa, é tudo farra, não tem problema nenhum. O problema, ele começa a existir quando você começa a se pautar por isso. Então é aquilo que o Marinho falou. Ah, só posso passar, eu só posso entrar em algum lugar com o pé direito, não vou passar por baixo de uma escada. Se eu ver um gato preto na rua, vai me acontecer uma coisa ruim. Porque a pessoa, se não toma cuidado com esse tipo de coisa, ela começa a ter o seu comportamento conduzido por conta dessas superstições. E isso é ruim.
Eu gostaria de convidar o nosso ouvinte para nós voltarmos a esse assunto no próximo sábado. Com a proximidade do final do ano, o Sérgio aqui lembrou intuitivamente a questão, nós temos uma sugestão de um tema, que é no sábado que vem conversarmos sobre as superstições do final do ano.
Até porque vai começar agora, né? Uma série, né? Lentilha, então, não sei o quê, etc.
O programa do próximo sábado vai ser dedicado a isso.
Perfeito. Até esclareceu o nosso ouvinte que a superstição é algo do ser humano. Não faz parte da lei divina a superstição. É algo do ser humano, né? A Ernestina da Vila Helena de Santo André ligou pra gente aqui, deixou uma pergunta também. Um abração para ela, sempre na nossa audiência também. E ela faz uma pergunta interessante. Ela diz assim: ela tem uma irmã que está muito doente e o filho dessa irmã tem ódio dela. Por que que ele age assim? Por que que ele nutre um ódio por essa pessoa, pela mãe dele? Por quê, hein? Onde está o ódio localizado nessas relações amorosas, que deveriam ser amorosas, entre pai e filho, entre cônjuges, entre pessoas próximas? Por que é que acontece isso? Sérgio Marinho, quer me responder?
O ódio e o amor são manifestações do afeto, que não existe, por exemplo. São manifestações da emoção que a gente tem. São manifestações essencialmente do sentimento que uma pessoa tem, né? E não existe nada mais autêntico numa criatura do que o sentimento verdadeiro que ela tem, né? Muitas vezes nós temos sentimentos por alguém que possa ser um sentimento de afeto, um sentimento de amor, ou um sentimento inverso, para o lado ruim, que é um sentimento de ódio. E nós não dizemos, a gente às vezes tenta até mascarar o que a gente sente, né, das pessoas. Então o sentimento, ele no fundo é a essência da criatura, é a essência do ser, aquele sentimento. O sentimento, ele caracteriza como é que a pessoa se relaciona com os outros, ele caracteriza como que a pessoa transmite. Que tipo de energia que a pessoa transmite ao outro em função do sentimento que tem. Agora, o sentimento não é uma coisa gratuita. O sentimento que se tem por alguém não é algo que simplesmente acontece assim do nada, né? Aquilo tem histórias, né? Veja, por exemplo, o sentimento de amor entre uma mãe e um filho, né? Mesmo que aquele espírito que está chegando para uma reencarnação aparentemente seja um espírito desconhecido para aquela mãe, porque aquele filho materialmente não existia antes, né? Espiritualmente sim, a mãe nutre por ele ao longo da vida um sentimento de amor profundo, porque depois de anos de convivência, de anos de dedicação, anos de renúncia, aquele sentimento passa a ser um sentimento de amor muito forte. Dizem que não há sentimento mais forte de amor entre mãe e filho, né? Às vezes mais do que o próprio pai. Às vezes, não podemos generalizar. O ódio é a mesma coisa, né? Por que que... O que que aconteceu numa relação entre dois espíritos no passado que provocam aquele sentimento de distância, de antagonismo, de não gostar? O que que aconteceu que provocou aquele sentimento, né? Agora, o sentimento de ódio, ele é complicado, a gente deve falar sobre isso outro dia, né? Mas como a pergunta é por que que existe isso, então acho que nós temos que dizer que isso são... há razões no passado espiritual daquelas duas pessoas, né, que geram essa situação. E às vezes eles estão ali juntos na condição de mãe e filho, exatamente para, através das experiências novas, através da ajuda mútua, da convivência ao longo de uma inteira vida, a gente ter a oportunidade de equacionar e resolver isso.
E eu acho que o espiritismo, o grande bem que o espiritismo faz pela gente é exatamente permitir que a gente entenda que existam essas situações. E mais do que isso, é fazer com que, através dessa compreensão, através do entendimento racional do porquê que existe, que podem existir razões anteriores, a gente não sabe exatamente o que aconteceu em nossas vidas anteriores, a gente tem condições de lidar melhor com esse sentimento. Então a gente tem condição de, por exemplo, olhar para uma pessoa que nos odeia e falar: poxa vida, de repente ele tem motivos, eu nunca fiz nada para ele.
Mas Ou acho que nunca fiz nada.
Mas de repente ele, lá no íntimo dele, em função de lembranças anteriores, ele tem motivos reais para ter esse sentimento ruim em relação a mim. E aí é que eu posso exercer a minha tolerância, aí é que eu posso exercer a minha compreensão, através desse entendimento de que podem existir razões e eu posso até ter feito muito mal para aquela pessoa, eu vou tentar me esforçar até um pouco mais para poder lidar melhor com esse sentimento, para tentar resolver essa situação com essa pessoa de uma melhor forma. Porque se a gente tira essa compreensão de que existem razões anteriores, a gente também acaba se revoltando. A gente fala: poxa vida, eu nunca fiz nada para o Marinho pega e me trata tão mal. Por que que ele faz isso comigo? Mas se eu perceber, se eu tiver essa certeza que existem ou que podem existir razões anteriores, eu começo a lidar melhor com isso. Eu começo a aceitar um pouco melhor o fato do Marinho olhar às vezes meio torto para mim.
Queria lembrar também, Sérgio, que a família, ela é um local apropriado, é a grande, vamos chamar assim, oficina, onde se realizam os consertos, vamos colocar entre parênteses, é a oficina para se realizar os consertos de problemas do passado, de coisas que nós fizemos de errado no passado. E ali estão as pessoas que se desconcertaram, que se agrediram, que se afetaram no passado. E elas voltaram juntas na mesma família para consertar, para construir coisas novas, para terminar obras. É uma grande oficina. Então, o que acontece? Às vezes, há espíritos um pouco mais resistentes, um pouco mais endurecidos, têm uma certa dificuldade de esquecer desses fatos do passado. E vem isso à tona e isso sobrepõe ao sentimento de amor que deveria existir, como o Marinho muito bem colocou, que deveria ser o grande norte da família que está ali localizado. Por isso esses ódios entre filhos e pais.
Agora, há uma questão que acho que a gente precisa, aproveitando o tema, a pergunta, que é muito pertinente e é um problema real que está presente
em todas as famílias,
em todos os lugares, Nós temos que também ter em mente o seguinte: existe uma realidade, uma lei espiritual, vamos assim dizer, que mostra que a razão, o raciocínio, ele não é tão superior ao sentimento, né? As duas forças que movem uma criatura, as duas características que movem a criatura são o pensamento, a razão, né, capacidade de pensar, de raciocinar, e o sentimento, né? Portanto, o sentimento é uma coisa muito importante. E é tão importante que Jesus trouxe como mandamento fundamental, né, que a gente tem que amar a Deus como a nós, e amar ao próximo como a nós mesmos. Quer dizer, se não fosse uma importância fundamental a capacidade que a gente tem de sentir, Jesus estaria dizendo: olha, pense bem do teu irmão, né? Ele está dizendo, ele ame teu irmão, ame. Tá certo? Porque o sentimento é muito importante. Então existe uma máxima espiritual que diz o seguinte: que aquilo que eu sinto, aquilo que alguém sente, é verdade para ele. Então a gente tem que prestar atenção numa relação dessa natureza, em cima do que o Sérgio acabou de falar. Por que será que alguém, né? Por que será que muitas vezes eu penso mal de alguém, né? Por que será que eu sinto muitas vezes um sentimento contrário, sinto um sentimento negativo com relação a alguém, né? Quer dizer, a par de existir uma história, né, lá para trás, na vida espiritual, que justifique aquilo, nós temos que entender que aquilo que eu estou sentindo, né, aquilo fala muito alto dentro de mim. Então a gente, o outro sabendo disso, ele consegue lidar melhor com isso.
Posso fazer a pergunta? Você vai fazer o corte agora.
Vamos,
né,
fazer o corte.
Posso deixar a pergunta para depois?
Pode deixar, Marinho, a pergunta para depois.
A minha velha e boa casca de banana. Como amar alguém que me odeia?
Muito bem, daqui a pouco o Marinho responde isso aí, porque essa pergunta é importante, mas o Nildo está lá cobrando que vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC. Deixa eu lembrar você que o programa de hoje é dedicado às suas perguntas. Então você liga para cá, faz a sua pergunta, a Cristina está lá no telefone, o Valdir também, aguardando a sua ligação. Você liga, faz sua pergunta, que nós vamos responder hoje, independentemente do tema. O tema hoje é livre. O que você perguntar, nós vamos responder aqui. Vamos
ou tentar procurar responder. Né? Tentar aqui, responder.
Né? Muito bem. Nós vamos fazer aqui, então, já um break aqui para as inserções comerciais da ABC. Você vai ligando para cá. 44-35-90-20. Vamos repetir para você anotar aí. 44-35-90-20. Vamos voltar já já.
Mais alegria. Rádio ABC. O Natal está chegando e a Rádio ABC, mais uma vez, vai te presentear com dezenas de panetones da Juliana. Não perca mais esta promoção. Para concorrer é fácil. Curta a nossa página no Facebook, mande um e-mail para ouvinte@radioabc.com.br ou então participe de nossa programação ligando 44-35-90-20. Até o Natal, tem sorteio todos os dias. O seu Natal vai ficar mais especial aqui na Rádio ABC com os deliciosos panetones da Juliana. A Rádio ABC compartilha com você a emoção de um Natal cheio de amor e paz.
Oi, gente, aqui é o Anderson Afonso. Um ótimo Natal em família, com Cristo, pensando em tudo de bom, e também um excelente ano para todos. Muitas energias positivas, gente. Vamos em frente, coragem.
Eu sou Ferreira Júnior. Que o nosso menino Jesus possa renascer no coração de cada um dos nossos ouvintes todos os dias em nossas vidas. Um feliz Natal e um ano novo repleto de paz.
Olá, família ABC. Aqui quem está falando é o Advan Alves, do programa Interatividade. Quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Nós da Rádio ABC acreditamos que não existam sonhos impossíveis. Acredite! Feliz Natal! São os votos da família ABC.
OSESP Itinerante.
O Coro Acadêmico e o Grupo de Metais da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo estarão em São Bernardo do Campo, com uma única apresentação, no Teatro Lauro Gomes, no dia 20 de dezembro, às 20 horas. Entrada gratuita. Lei de Incentivo, Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo.
Sábado, uma da tarde. Sabe quem faz companhia pra você?
Olá, pessoal. Sou Vitória Lopes, a locutora mirim do Rádio Brasileiro.
Gente Inocente. Um programa diferente com entrevistas, variedades, músicas e prêmios.
Conto com a sua companhia.
Todo domingo, ao meio-dia, músicas, notícias e curiosidades de Portugal. No programa que está 47 anos no ar. Portugal Trilha Nova. Apresentação Varela Leal. Portugal Trilha Nova. Todo domingo ao meio-dia, na Rádio ABC.
Rádio ABC, AM 1570.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas 35 minutos, estamos aqui retornando com o programa Semeando a Boa Nova pela Rádio ABC, 1570 kHz AM, você liga para cá, participa, hoje o tema é livre, hoje estamos respondendo as perguntas dos nossos ouvintes, 44-35-90-20, liga para cá, faz a sua pergunta que a Cristina e o Valdir estão aguardando lá no telefone. Todo mundo que liga para cá concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aliás, a Fonte Viva que está completando 30 anos. Este ano aqui, é isso, Marinho?
Exatamente. 30 anos. 30 anos de atividades.
Que beleza. Grandes títulos publicados aí pela Fonte Viva lá de Belo Horizonte, né? E para até para deixar você informado aí também, o nosso ouvinte, o sorteio acontece todo sábado e no sábado seguinte a gente informa quem ganhou. Por exemplo, no sábado passado, quem ganhou o livro foi a Flávia Sestari. Parabéns a Flávia Sestari, do bairro Casa Branca de Santo André. Flávia, você pode retirar o seu livro no Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras a partir das 20 horas ou aos sábados. Hoje você pode ir lá buscar se você quiser. Das 9h30 da manhã até as 11h30 da manhã. Das 9h30 às 11h30 ou às quartas-feiras a partir das 20 horas lá no Núcleo Espírita O Semeador. No nosso Núcleo Espírita O Semeador, fica na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Aliás, Flávia, eu estou com o seu livro aqui nas minhas mãos, viu? Estão aqui, o livrinho está numa embalagem plástica muito bonitinha e toda guardadinha para você. Só você ir lá buscar. Muito bem, nós estamos aqui hoje com o tema livre. Perguntas dos nossos ouvintes estão aqui sendo dirigidas aos nossos companheiros, o Sérgio, o Marinho. Nós aqui da mesa estamos conversando sobre as perguntas. Não temos nenhum convidado externo. E o Sérgio tinha deixado uma pergunta aqui no ar, antes do nosso término aqui, do término da primeira meia hora. Qual era a pergunta mesmo, Sérgio? Faz de novo.
Então, Jesus disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas eu pergunto a você, como amar aquele que não me ama? Porque amar a quem me ama é muito fácil, né? Como amar aquele que não me ama? Como amar alguém que, por exemplo, me odeia?
Há um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo dedicado a essa questão, aonde Jesus vai um pouquinho além, não é? Aonde ele recomenda a nós, procura nos ensinar sobre que devemos amar até os nossos inimigos, né? E aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Explicando para nós o que significa isso, né? É muito natural que nós não tenhamos condição de nutrir um sentimento de afeto por aqueles que são contrários a gente, né? É muito natural que a gente não tenha um sentimento agradável, vamos assim dizer, quando estamos diante de alguém que é um desafeto, diante de alguém que não gosta da gente. Então, amar o nosso inimigo, não, ou o nosso adverso, ou amar aquele que não gosta da gente, não significa morrer de amores por ele, não é? Usando uma expressão bem popular. Significa que a gente deve, pelo menos, começar, dado o nosso estágio evolutivo, não desejar mal para aquela pessoa, não é? Se nós já conseguirmos, no sentimento da gente, não desejar mal para aquele que nos quer mal, não desejar mal àquele que nos agrediu, aquele que, de alguma maneira, afetou, exerceu alguma violência com relação a gente, com relação à nossa família, com relação a uma coisa que a gente gosta, né? Então, aquele sentimento, é até natural que num momento a gente tenha uma explosão de sentimento negativo, mas logo em seguida, o que deve prevalecer é no coração da gente a paz de espírito, dizendo ou sentindo que deixe que Deus cuide daquele outro, né? Deixe que a justiça divina vai cuidar. Até porque eu não sei qual a razão pela qual a pessoa fez aquilo para mim ou sente aquilo comigo, né? A gente nota, Sérgio, na sua pergunta, talvez a melhor maneira que nós pudéssemos responder ao nosso ouvinte fosse relatar para o nosso ouvinte aqui rapidamente os casos que nós encontramos nas nossas reuniões mediúnicas de espíritos que chegam muito raivosos, espíritos que chegam dizendo assim e manifestando com uma ênfase, manifestando com uma emoção muito grande o quanto que elas odeiam determinadas pessoas, né? E dizendo, eu vou destruir aquela pessoa, eu vou destruir aquela família, porque... Então a gente vê aquele sentimento de ódio tão grande, né? E na hora que nós começamos a conversar com aquele espírito, que é quase que é uma essência do tratamento da desobsessão que a gente encaminha por esse tipo de diálogo, né? Nós vamos dialogando com aquela entidade, com aquele espírito que está naquele estado tão revoltado, né? E vamos tentando entender por que aquele sentimento está ali presente, né? E o que acaba acontecendo é de que ele se sentiu prejudicado por aquela pessoa, que talvez aquela pessoa que esteja hoje encarnada, que ela nem sabe o que está provocando, ela nem sabe talvez da existência daquele espírito que está odiando ela, né? Porque pela reencarnação a gente esquece aquilo, né? Mas via de regra, o tratamento mais eficaz, via de regra, o que mais acontece nessa hora é quando aqueles espíritos superiores que levaram aquele espírito sofredor para uma reunião mediúnica, para que ele pudesse relatar para a gente aquela situação, o que ele quer fazer, e ter a oportunidade da gente conversar com ele, aqueles espíritos superiores começam a tratá-lo magneticamente e de repente eles começam a perceber, de repente eles começam a ser informados, não por nós que estamos ali conversando, que nós não temos essa capacidade, mas por aqueles mesmos espíritos que trouxeram ele para um tratamento, começam a perceber que aquela agressão que ele teve no passado, que provocou toda aquela raiva para ele, na realidade já era a continuidade de uma outra agressão que ele fez para aquela mesma pessoa no passado. Quando ele percebe de que aquela agressão que ele sofreu, que gerou todo aquele ódio para ele, não foi uma agressão gratuita, porque em outra condição ele já tinha agredido aquela outra pessoa, ele percebe que eles estão numa luta entre encarnações, né, de agressões, de idas e vindas, e que ele percebe que aquilo precisa ser mudado. Então, Sérgio, acho que a melhor resposta que a gente pode dar para o nosso ouvinte é da gente, no mínimo, na nossa condição evolutiva, a gente não desejar mal para aquela pessoa. É a gente procurar, se a gente conseguir fazer uma prece por aquela pessoa, já tá bom, tá certo? Porque nós não sabemos qual que é a origem daquele sentimento que tá ali.
Né? Lembrar, né, Marinho, Sérgio, que a melhor forma de esclarecer isso é lembrar também da palavra ágape, né? Que é a palavra, como Jesus empregava a palavra amor, né? Que é comportamento e escolha. Qual é o comportamento que a gente tem em relação ao próximo e que escolha nós fazemos, né? Vamos... nós escolhemos amar no sentido de respeitar ou escolhemos odiar, né? Amar no sentido de manter, nutrir o ódio, nutrir a relação ruim. É a escolha, né? O Sérgio quer fazer alguma colocação nessa?
Eu perguntei para o Marinho como fazer para amar aquele que me odeia. E eu vou perguntar para você o outro lado. Como fazer para deixar de odiar aquele a quem eu odeio? Porque o Marinho falou aqui de um espírito que se manifesta ainda odiando alguém. Então isso significa que o nosso sentimento de ódio transcende até mesmo a morte do corpo físico. E a gente sabe, por livros, por experiências em contatos com espíritos, que às vezes existem ódios que duram séculos. Séculos as pessoas ficam odiando. E a gente sabe também que o ódio faz muito mal para a gente mesmo. Não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Quem odeia sofre muito. E aí eu pergunto para você, como que eu faço para deixar de odiar o meu desafeto?
Pois é, como é que a gente faz para deixar de odiar alguém? Tem dois caminhos, né, Sérgio? Tem duas formas possíveis. Uma delas, o próprio Evangelho esclarece para a gente lá numa das preces do Evangelho, que diz assim, por aquele que nós temos, que nós consideramos nossos inimigos, né? É uma prece para eles. Esse é um caminho. Você lembrar que essa pessoa e você tem uma relação do passado. E isso é importante para alimentar uma relação mais saudável. E aí entra a questão do respeito, né? Então, o caminho é esse, fazer a prece, a oração e lembrar que você nutre esse ódio do passado, essa relação ruim aí, ela tem uma origem, ou nessa vida ou vida anterior. Então, a segunda coisa é lembrar o seguinte, que em algum momento esta relação vai ter que ser corrigida. Então é melhor corrigi-la rapidamente, fazer a correção agora para que a gente possa estar bem o mais rápido possível. E aí, de novo, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo mostra para a gente aquela relação, aquela oração que diz, pelos nossos inimigos, e nessa oração, ou aqueles que nos querem mal, diz assim, olha, deixa eu ter condição, deixa Deus me permita ter condições de provar para ele que eu não tenho um sentimento ruim, que eu tenho que melhorar o meu sentimento em relação a ele. Então, na verdade, são esses dois caminhos, né? O primeiro, você entender que a relação é delituosa ou conflitante em função do passado, pode ser nessa vida ou não, e aí a gente tenta corrigi-la. E a segunda é tentar fazer uma prece constante, lembrando que uma hora vai ter que se corrigir. Em algum momento tem que se corrigir isso, ou agora ou depois.
Era muito isso, bom, era isso mesmo.
Muito bem, 7h45, nós estamos aqui ao vivo pela ABC. Liga pra gente aqui, 44-35-90-20. Nós estamos aqui ao vivo, você liga, a Cristina e o Valdir estão lá no nosso telefone aguardando a sua ligação. 44-35-90-20. O Sérgio quer fazer alguma pergunta aí, não? Bom, tá chegando uma pergunta aqui do Adalberto, lá de Guaianazes. Adalberto, um abração para você. Olha que pergunta interessante que o Adalberto diz assim, ó, que ele faz aqui. Ele diz assim, sendo o corpo físico a vestimenta do perispírito e da alma, ele, o corpo físico, também é um impedimento do nosso crescimento na tarefa que temos a cumprir? Por quê? Que ele pode ser um impedimento.
E antes de responder isso, Marinho, conta mais ou menos pra gente o que é esse negócio de corpo físico, perispírito, como é que é isso?
Então, essa expressão, né, esse nome, perispírito, muitas vezes é um nome técnico que a gente até evita de colocar aqui na rádio para não complicar o entendimento, né? Mas o que, que existe na realidade? Entre a alma, entre a essência espiritual, que é o princípio inteligente, que é aquela centelha divina, vamos assim dizer, que é a alma, né? Totalmente imaterial, totalmente sem qualquer vínculo material de uma natureza, e o corpo físico, existem algumas coisas intermediárias, vamos ali dizer, que Kardec, para simplificar, para não complicar, batizou e deu o nome de perispírito, que significa uma matéria etérea, uma matéria sutil, não é uma matéria densa como a nossa, que faz essa ligação entre a essência espiritual e o corpo.
Entre o espírito e o corpo físico.
Entre o espírito e o corpo físico. Então veja, quando nós desencarnamos, quando nós morremos, vamos imaginar aquelas pessoas que têm a vidência, né? O que ela vê, tá certo? Se o corpo físico deixou de existir, né? O que ela vê é esse corpo semimaterial, vamos assim dizer.
Esse é o famoso fantasma, Marinho?
Seria isso aí, tá certo? Seria a imagem que está gravada numa matéria sutil daquele corpo que a pessoa tinha antes, né? Agora, esse corpo chamado perispírito, ele não se dissolve facilmente, não é? Ele pode mudar um pouquinho de forma, ele é muito sutil, ele é muito sensível à capacidade que a pessoa tem de sentir, não é? Ele é muito, ele reflete muito o estado de espírito, que é a essência espiritual que o espírito em si tem, não é? E ele é um dos veículos que ajuda na formação de um novo corpo depois, quando a pessoa reencarna, né? Daí acho que é a pergunta que existe,
pois é,
né?
O Roberto pergunta no sentido dessa linha.
Mas veja bem, é muito técnico, a gente talvez não precisasse entrar muito nessa questão, mas talvez para a gente satisfazer a pergunta, sem se aprofundar nisso, a gente pode dizer o seguinte: é ali no corpo espiritual, é ali no perispírito, né, que estão gravadas muitas das coisas pelas quais a gente tem que passar na vida, né? É ali que está gravada muitas vezes uma tendência para uma doença de nascença, é ali que está gravado muitas vezes o tipo de organismo que a gente vai ter. A ciência mais para frente vai explicar muito, a ciência já está próxima disso, quando ela já decodifica o DNA, quando ela já começa a falar da física quântica, essas coisas, que é muito complicado, eu não entendo isso, tá certo? Está fora do meu alcance essa capacidade que outros cientistas já têm nessa questão. Mas talvez para simplificar a gente possa dizer que esse corpo espiritual é o que prevalece depois da morte e é ele que estabelece padrões para nós. Portanto, ele pode limitar alguma coisa? Pode. Pode limitar, por exemplo, se no meu destino, se meu destino numa existência não é ser não é ter uma beleza física de um modelo, até porque no meu caso eu sou gordo e careca, quer dizer, então onde é que está isso aí, tá certo? Quer dizer, isso aí está em algum lugar gravado, porque determinou que o corpo fosse daquele jeito, então essa limitação ela existe mesmo, tá certo? Uhum.
O Adalberto está questionando principalmente se o nosso corpo físico ele seria uma limitação ao nosso desenvolvimento espiritual. É exatamente o contrário. O nosso corpo físico ele é um instrumento para o nosso adiantamento espiritual. Porque é através do nosso físico que a gente começa a sofrer algumas coisas. Por exemplo, se eu sou um sujeito muito vaidoso, E eu também sou gordo e careca, como é que eu consigo lidar com isso? Então, se o meu corpo é dessa forma, vai me ajudar também a eu combater essa minha vaidade. Se eu tenho uma deficiência física, é a oportunidade que eu tenho para desenvolver a minha compreensão, a minha tolerância, a minha aceitação. Então, nesse sentido, o nosso corpo físico ele não é uma limitação para o nosso desenvolvimento espiritual. Muito antes, pelo contrário, são as limitações que o corpo físico nos impõe que vão ajudar a eu superar, a procurar me espiritualizar mais e deixar de ser tão materialista como nós somos hoje em dia.
Eu queria até reforçar essa linha que você está colocando aí na resposta do Adalberto, porque o Adalberto diz assim, né, se o corpo físico ele pode ser um limitador para o nosso crescimento, para as tarefas que nós temos a cumprir. Então vamos imaginar uma pessoa que veio com uma tarefa, por exemplo, de ser um grande médico, essa é a tarefa dele, e ele se forma em medicina e quer ser um grande médico. No entanto, ele também se alcooliza, né? Ele está sempre entorpecido pelo álcool, né? Mas isso é um defeito dele, é um problema dele. Ou ele está limitando o corpo físico dele a ele atuar como médico. Ele não consegue fazer uma cirurgia, nada, alcoolizado, embriagado, quer dizer, há uma responsabilidade também da pessoa em cuidar desse corpo físico, mantê-lo preparado para dar cumprimento às obras que ele tem que cumprir. Você queria falar, Sérgio?
E às vezes o nosso grande desafio é superar as dificuldades físicas para cumprir a nossa missão.
Pois é.
Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um palestrante espírita, um sujeito que é muito conhecido no meio espírita, que é o Jerônimo Mendonça. Quer dizer, o sujeito ele não consegue se movimentar, ele é levado de um lugar para o outro em maca ou na cama dele, e mesmo assim ele está presente, sempre viajou o Brasil inteiro fazendo palestra, levando uma boa mensagem. Então veja, aquela limitação dele, a superação daquela limitação dele para cumprir a sua tarefa, acaba fazendo com que o mérito que ele adquiriu nessa existência seja muito maior do que alguém que não tem uma limitação como ele.
Muito bem, 7h53, a Nolita da Vila Formosa está ligando para a gente aqui. Nolita, um abração para você também, está sempre na nossa audiência aí. E a Nolita faz uma pergunta muito interessante, ela diz assim, a pessoa que dá passe nas casas espíritas, que condições essa pessoa deve ter para poder dar passe na casa espírita?
Antes disso, o que é o passe, Marinho?
Então, essa palavra passe é bastante curiosa, né? Muitas vezes... nós ouvimos até nos meios não espíritas, né, um certo tom de humor, né, que a pessoa fala, caramba, rapaz, você não está bem, você precisa, não sendo espírita, tomar passe, né? Quer dizer, é comum a gente ouvir até nos meios não espíritas, né, essa referência popular, vamos dizer, com relação ao passe, né? O passe é uma transmissão de amor. O passe é uma transmissão de energias, né? A pessoa, qualquer pessoa que tenha uma dose de amor grande, qualquer pessoa que tenha uma vontade legítima, uma vontade verdadeira de ajudar alguém, na hora que ele está com essa vontade, ele está transmitindo uma energia de amor. Ele está transmitindo uma energia positiva. Ele está transmitindo uma vibração boa. É por isso que às vezes a gente se sente bem perto de uma pessoa sem nunca termos conversado com aquela pessoa, porque aquela pessoa ela tem dentro dela uma capacidade de desejar o bem de todos, de amar a todos, não é? Então ela transmite essa energia. E o passe é isso aí, só que de uma maneira disciplinada, uma maneira organizada, onde a casa espírita, através dos estudos, através da... as pessoas, através da vontade verdadeira de ajudar o semelhante, se predispõe a usar o seu tempo e oferecer para aquelas pessoas ali essas energias positivas de uma maneira legítima. E o interessante é que isso não acontece só entre as pessoas, né? Naquela hora que alguém está de verdade querendo o bem de alguém, sempre está presente um amigo espiritual superior que acrescenta aquela energia da pessoa física, né? Acrescenta aquela do médium, passista, vamos assim dizer, acrescenta energias espirituais também. Então o passe é um grande encontro de amor entre as pessoas e entre os espíritos que também desejam fazer o bem naquele momento que está lá, né? Agora, a pergunta que nos diz, não é? Se as pessoas precisam ter, e realmente precisam.
Condições ela tem.
A condição fundamental, é, em primeiro lugar, o desejo sincero, legítimo. E isso é uma coisa que as pessoas precisam ter, a honestidade íntima de propósito para se perguntar se eu tenho realmente. Vamos pegar o exemplo que o Sérgio colocou, né? De repente chega para... De repente, o Sérgio fez a brincadeira aí de que eu odeio ele, né? Então vamos supor por um minuto que seja de verdade, né? Aí de repente eu estou odiando ele. Aí eu chego, Sérgio, você que é um cara bonzinho, dá um passe para mim, né? Quer dizer, olha a condição que o Sérgio vai ter que ter de dar um passe para mim, ele sabendo que eu sou um adverso a ele, por exemplo, naquele momento, entendeu? Então essa condição é importante, uma condição de não julgar. A pessoa que vai dar o passe, ela tem que ter o interesse legítimo de amor por aquela pessoa. Ela não pode fazer julgamento nenhum. Está sentado ali na frente dela uma criatura que veio receber amor na casa espírita. Então não cabe a ela julgar, cabe a ela amar naquele momento, tá certo? Cabe a ela também saber que ela é simplesmente um instrumento do plano espiritual. Cabe a ela saber que o que ela vai oferecer é muito pouco perante o que o espírito protetor que está ali naquela hora vai oferecer para ela. Então, no fundo, é um conjunto de coisas. Capacidade de amar, capacidade de não julgar ninguém, a capacidade de receber, de ser simpático aos espíritos superiores que vão atuar através dela naquele momento, não é? E estudar. E estudar porque essas energias, elas não são simplesmente uma coisa... cega da religião. Quer dizer, essas energias, elas têm técnicas também, né? Então, tudo isso representam, assim, os pré-requisitos, vamos dizer, para uma pessoa Perfeito. Poder dar paz. Né?
Eu queria frisar esse aspecto do que o Marinho colocou, de que tudo é importante. Porque, infelizmente, a gente vê muitas vezes em casas espíritas as pessoas que se preocupam muito com o estudo, com a técnica, e esquecem um pouco dessa questão do amor. Sendo que, na verdade, o amor é fundamental nessa
processo todo. É ele que está revestindo tudo, né?
Exatamente. Então, se, por mais técnica que você tenha, por mais conhecimento que você tenha, se você não tiver essa predisposição de doar, de doação de amor, de ver naquele momento que você está dando paz, que ali está uma pessoa necessitada e que você de alguma maneira pode ajudar, e você se colocar nas mãos dos espíritos superiores que ali estão presentes e vão fazer de você um instrumento, a técnica mesmo não funciona muito. E nesse sentido, a gente percebe que qualquer pessoa pode, num momento de emergência, num momento de necessidade, dar um passe na outra pessoa. Se ela tiver esse amor dentro dela, e a gente cita o caso da mãe, né? Aquela história de a criança se machuca, a mãe vai lá e sopra. Aquele sopro que a mãe está dando, aquilo lá é um passe. E aquilo cura. Porque depois que aconteceu aquilo lá, a criança realmente acaba melhorando. Eu queria citar um caso que aconteceu essa semana, que eu achei muito interessante. A garotinha estava com terçol, né? E existe um conhecimento antigo de que se você pegar aliança, né, de casamento, e você esquenta a aliança e você passar no terçol e fazendo oração, aquele terçol ele sara. Mas, na verdade, não é a aliança passada ali, esquentada, nada disso daí. É que nem as benzedeiras de antigamente faziam. As benzedeiras de antigamente usavam facas, usavam...
Ramos de flor, lenços...
Isso. Né? Quer dizer, na verdade, tudo isso
algodão,
daqui... Toda essa história e esse conhecimento antigo era que era para canalizar aquele amor que a pessoa tem dentro dela. O que vai resolver o problema é o amor. A benzedeira de antigamente, e eu fui muito em benzedeira quando eu era criança, a benzedeira de antigamente, ela curava assim, não por ela estar pegando um carvão em brasa e estar passando perto de você. Ela curava assim porque naquele momento ela se colocava como instrumento de forças maiores que muitas vezes ela não conhecia. Era o amor dela e é o amor da mãe diante de uma criança que acaba muitas vezes fazendo o bem e curando até alguma coisinha física nos filhos.
Bom, eu queria só, nós vamos fazer aqui um intervalinho aqui, porque o Nildo vai fazer as iniciações comerciais da ABC, mas em relação ao passe, eu gostaria de lembrar duas coisas. Primeiro, eu queria lembrar aquela historinha do Chico, né? Que uma senhora ofendeu ele o tempo inteiro e depois chegou lá e pediu para ele dar um passe nela. E ele estava até afetado ali, como um ser humano normal, vamos chamar assim que ele era, ele estava afetado emotivamente por aquelas ofensas, aquelas agressões, aquelas hostilizações que ele tinha recebido daquela pessoa. E o Emmanuel, o grande orientador espiritual dele, disse para ele, vai lá e se reveste de amor e dá o passe na mulher. E ele foi e deu. A hora que ele acabou de dar o passe, a mulher ficou toda emocionada e começou a tratá-lo adequadamente e começou entrou em prantos. Virou uma cena de amor ali, de dedicação, muito interessante de um a outro, o amor fraterno de uma pessoa para outra. Então, e a outra coisa que eu queria dizer, o passe, por que chama passe? Porque é quando a pessoa combina a energia do plano espiritual que ela recebeu ali com a dela e transmite, passa, transfere para outra pessoa. Isso é o passe. Muito bem, são 8 horas e 1 minuto. O Nilton vai fazer as inserções comerciais aqui da BC e pedindo para você ligar para cá, 44-35-90-20, que o programa hoje está sendo sobre as suas perguntas. Chegou pergunta, nós vamos fazendo aqui. 44-35-90-20. Chegando por aqui, Rivanildo Chagas, que já está provocando o blackout aqui no estúdio, né, Rivanildo? Muito bem, o Fernando Botasso mandou uma pergunta aqui para a gente. Fernando, que é nosso querido trabalhador lá do Semeador, amigo da gente aqui. Um abração para ele e nós vamos responder tão logo a gente retorne aqui do nosso intervalo. Por que as casas espíritas têm formas de trabalho diferentes? E lembrando que depois do intervalo também tem o jogo rápido.
Rádio ABC. Rádio ABC. Estão abertas as inscrições para o vestibular agendado da Fundação Santo André. Valorize seu diploma. Ainda dá tempo de estudar na Fundação. É a última oportunidade para ingressar em uma das instituições de ensino mais tradicionais da região do ABC. Agende agora sua prova ou faça sua transferência. E mais, o aluno pode usar a nota do Enem. São mais de 20 cursos. Inscrições abertas. Mais informações no telefone 4979-3333 ou acesse www.fsa.br. Fundação Santo André, onde você quer chegar, seja onde for, estaremos com você.
Cuidar da saúde é essencial. E para ter uma vida mais saudável e equilibrada, a Juliana tem uma grande variedade de pães. Linha Light completa, com sabor e carinho artesanal. Experimente! Você encontra a linha de pães da Juliana em todos os mercados do ABC e da Grande São Paulo. Leve para casa produtos Juliana. Juliana, sua vida com mais sabor.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merck News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje.
11 lojas para bem atender a todos os amigos, clientes e ouvintes da Rádio ABC com muito carinho. Corra para cá, vem pro Magazine Luiza.
Fundação do ABC. Há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC. A saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Todo sábado, a partir do meio-dia, você ouve o programa Causas Nobres, com Antônio Dalto.
Olá, pessoal. Eu sou Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados, a partir do meio-dia, com o programa Causas Nobres. ABC.
ZYK651, rádio emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a rádio cidadã.
Oito horas, seis minutos, pilotando aqui a mesa agora, o Rivanildo. Já está aprontando aqui com a gente, né, Rivanildo? Um abração para o Rivanildo, está chegando aqui para nos auxiliar tecnicamente aqui. Você está conosco aqui, nós vamos juntos até as 9 da manhã, iniciando agora a segunda hora do Semeando a Boa Nova de hoje. E esse programa de hoje é um programa feito com as perguntas que você, ouvinte, faz para a gente aqui. Liga para cá, faz a sua pergunta. Hoje nós não temos convidado externo, nós estamos aqui falando sobre as perguntas que você mandou para a gente durante esse período, que está mandando hoje, inclusive. 44-35-90-20 é o nosso telefone. Vamos repetir para você anotar aí. 44-35-90-20. Ah, nós estamos lá no Facebook também, e quem está curtindo a nossa página lá, o Erivelto Luiz, curtiu a nossa página no Facebook, um abração para ele, e está na nossa audiência também, né? Muito bem, eu tinha deixado uma pergunta aqui para os nossos convidados, para os nossos companheiros aqui, o Sérgio, o Marinho, que é uma pergunta que chegou do nosso companheiro Fernando Botássio, de Santo André, grande tarefeiro do semeador, e também tem estado com a gente aqui nos auxiliando no Semeando da Boa Nova. E ele perguntava assim: por que as casas espíritas têm formas diferentes de trabalho, hein, Sérgio? Por quê?
Como o espiritismo não é uma religião institucionalizada ou uma religião formal com regras, dogmas e etc. e tal, a condução dos trabalhos na casa espírita varia realmente de casa para casa, segundo o entendimento dos dirigentes, segundo até a própria localização, a necessidade da comunidade em torno, a necessidade muitas vezes dos seus frequentadores. Então, se a casa espírita ela seguir com fidelidade os conhecimentos trazidos por Allan Kardec, a forma como isso acontece não importa muito, não. Então, é por conta disso que existem essas diferenças na forma de condução. E mais do que isso, a gente pode perceber que existem casas com uma certa personalidade. Então, tem casas que são muito mais voltadas à beneficência, tem casas que são mais voltadas ao estudo, tem casas que são mais voltadas ao trabalho espiritual, propriamente dito. Então, se perguntar qual dessas está mais certa, não tem uma resposta para isso. Está todo mundo certo. Desde que procure seguir realmente aquilo que está na codificação espírita, isso daí que é fundamental.
Uhum. Maninho. Eu acho que uma das coisas bonitas, uma das coisas boas que o Espiritismo tem é exatamente isso, sabe? Essas diferenças. Porque o Espiritismo não tem um órgão central assim que determine como que as coisas devam ser feitas, né? As casas espíritas, os grupos espíritas, desde a época de Kardec, quando Kardec estimulou a fundação das casas espíritas, há quase dois séculos atrás, ela representa a maneira de ser das pessoas. A casa espírita tende a ser um agrupamento religioso relativamente pequeno, né? E a maneira que as pessoas são fazem o estilo da casa espírita, né? Por exemplo, eu tenho 4 filhos, eu sempre digo isso, e cada um é diferente do outro. Um é extremamente organizado, o outro não liga tanto para a organização. Um gosta mais de estudo, o outro gosta mais de relacionamento social. A casa espírita tem isso também. Porque o jeito que elas trabalham é diretamente relacionado à maneira que aquele agrupamento, à maneira que aquela comunidade de pessoas tem como característica. E isso é uma riqueza a diversidade, porque isso permite para as pessoas que vão à casa espírita até escolher qual o tipo e qual a sintonia que ela tem com as diversas maneiras que as pessoas conduzem. Agora, o alerta que o Sérgio faz é que é fundamental, né? O conhecimento, a essência, a filosofia, né? Que está nos ensinamentos, que está na chamada doutrina, vamos assim dizer, que é filosófica, que é religiosa, que é científica, ela vai ser sempre a mesma, porque a essência não muda, né? Mas se a casa gosta de se reunir à noite, ou se gosta de se reunir de manhã, se a casa gosta de fazer uma prece no começo e depois fazer uma palestra, ou se a casa gosta de primeiro dar a paz nas pessoas para depois fazer a palestra, essas coisas não importam muito, porque elas representam a maneira de ser daquele grupo que está lá. O importante é que quando a pessoa sai da casa espírita, não é, ela tenha saído de ali com alguma coisa melhor do que quando ela entrou, com o conhecimento que é o conhecimento doutrinário, que são os ensinamentos que vão desenvolver a pessoa para aprender a amar mais o semelhante, aprender a superar suas inclinações que precisam ser corrigidas, aprender a melhorar, a ser mais humilde, a ser menos vaidoso, a ser mais caridoso. Isso é o que importa na realidade. Quer dizer, não importa tanto como a casa é, mas importa muito a contribuição que a casa dá para a pessoa que foi lá, para quando ela sair e for para a vida lá fora, como é que ela vai agir.
Muito bem. Sérgio, quer fazer um comentário aí, Sérgio?
Vou fazer uma pergunta para você, uma pergunta que veio da Terezinha, do Parque Santa Madalena. Obrigado, Terezinha, pela sua audiência, obrigado também pela sua colaboração, e a gente incentiva o nosso ouvinte a ligar para a gente no 44359020 e fazer a pergunta, porque hoje o programa é dedicado exclusivamente a isso. E eu vou ler a pergunta do jeito que ela fez, porque tem alguns conceitos aqui que vale a pena também a gente explorar, além de responder a própria pergunta. Ela diz: existe pecadinho e pecadão?
Pecadinho e pecadão.
Pecadinho e pecadão. E aí ela complementa, exemplificando: o pecado da prostituição comparado com o pecado do assassinato de várias pessoas. Tem diferença?
Bom, primeiro vamos esclarecer o que é pecado, né? Isso é muito importante, dizer o que é pecado. Então nós vamos lembrar aqui que quando Jesus foi questionado a respeito dos 10 mandamentos, Jesus disse assim: eu não vim aqui destruir essa lei que está aí, né? Eu vim aqui dar cumprimento à lei e complementar. Então a lei mosaica, os mandamentos estavam lá e passavam a ser cumpridos. Então, na verdade, o pecado era qualquer transgressão àqueles 10 mandamentos que estavam lá. Então, o pecado hoje, conceitualmente, é quando você transgride, quando você afeta alguma lei religiosa, alguma lei moral, alguma lei de condução do ser humano dentro da vida social. Então, cometer um pecado importante que não deveria ter cometido, cometeu. Então, agora, como é que conserta isso? Tem pecadinho e pecadão, como a Terezinha está colocando. Na verdade, não existe um pecado maior ou outro menor. O que existe é o grau de consciência de quem pratica o ato delituoso, o ato de pecado, entre aspas, aí, colocando. Por exemplo, aí, ela cita aí o pecado da prostituição. Mas aí a gente vai questionar outras coisas. Nós vamos dizer assim, mas onde está escrito que a prostituição é pecado, né? Não estamos dizendo aqui, não estamos aqui criticando a prostituição ou dizendo que ela está certa ou errada, não é isso. É que a consciência das pessoas que estão praticando o ato é que vão determinar se elas estão fazendo algumas coisas boas ou que não são boas. Então, se diz assim, alguém que foi lá e pegou um doce da mão de uma criança, está cometendo um pecado? Depende qual a consciência que ela tem que ela está cometendo um ato indevido. Se ela tem consciência desse ato indevido, ela vai se penalizar ela mesma. Vai ficar pensando isso durante algum tempo até ela consertar isso. O outro que foi lá e tirou a vida de alguém, está cometendo um pecado? Está cometendo um pecado, depende do grau de consciência que ele tiver disso. E em algum momento ele vai ter que corrigir isso. Assim como quem tirou o doce da criança vai ter que corrigir também. Marinho quer falar alguma coisa, né? Então, essa é a relação. Então não tem pecadinho e pecadão. Tem sim uma transgressão a uma lei mosaica, a uma lei religiosa, a uma lei ensinada por Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Tem uma transgressão à ordem social, e aí cometeu essa transgressão, vai ter que consertar em algum momento. Marinho?
Eu acho que está muito bem colocado, Turíbio. E essa é praticamente a diferença que existe entre a fé cega e a fé raciocinada.
Aliás, tem uma pergunta sobre isso, né, na nossa lista de perguntas aí.
É a diferença que tem entre a fé cega e a fé raciocinada, porque a fé cega segue o que está escrito de uma maneira inequívoca, né, uma maneira rígida. E a fé raciocinada é aquela que relativiza as coisas, né? Vamos talvez dar um exemplo para o nosso ouvinte que possa responder melhor a questão do pecadinho e do pecadão, que eu acho que ela foi muito feliz em usar
essa colocação,
essa,
né,
maneira de se expressar para trazer a pergunta dela, né? Vamos pegar o exemplo mesmo que ela colocou, que é o exemplo de tirar a vida de alguém, né? Vamos ver duas situações em que se tira a vida de alguém, né? Vamos imaginar a situação de um policial que está presenciando um assalto e que está percebendo que o assaltante vai matar alguém, porque está assaltando alguém e está com uma arma na mão e vai matar alguém. E aquele policial que tem o dever de proteger a vida, não é? Ele pode eventualmente atirar naquele assaltante para evitar que o outro morra, tá certo? Está tirando a vida, eventualmente. Agora, vamos pegar o assaltante em si, que está tirando a vida fortuitamente de alguém com outro interesse de fazer o mal, de fazer uma coisa errada, né? Como é que a gente vai dizer que não, como é que a gente vai dizer que para um caso eu aceito, né, que se tire a vida porque está protegendo a vida de outro, né? E no outro caso eu não aceito porque aquilo é um ato de maldade. Os dois estão tirando a vida. Então essa questão da consciência que o Turíbio muito bem colocou, ela também tem essa questão da circunstância, né? Por isso que Jesus dizia: não julgueis. Jesus foi muito enfático, não é? Quando ele dizia: olha, não julgue para não ser julgado. Porque nós temos essa tendência de, muitas vezes, acharmos que uma coisa é certa e uma coisa é errada, fazemos um julgamento, sentenciamos a pessoa em cima daquele julgamento que a gente faz.
Segundo o nosso parâmetro,
segundo,
né?
Segundo o nosso parâmetro, segundo a nossa maneira de ver, que é imperfeita, que não. E a gente não entende a circunstância toda. A gente não entende o que está em volta, a gente não entende o que está por dentro, a gente não entende o que se passa com as criaturas, né? E a gente faz os julgamentos, né, na questão. Então, é assim que a gente talvez esclarece. Perfeito. A questão do pecado. pecadinho do pecadão.
Sérgio. E você falou em transgressão, né? E o que, que acontece quando a gente comete esse erro ou comete esse pecado, independentemente de consciência? Tem alguma consequência? A transgressão da lei de Deus vai gerar um castigo para mim, por exemplo?
Então vamos responder, aproveitando, respondendo a sua pergunta, responder a pergunta da Dalva, do bairro Mero Tom de Santo André, que ligou aqui para a gente. Dalva, um abração para você. A Dalva pergunta assim: vocês poderiam me dizer a diferença entre imperfeição e erro? Né? E ela é ouvinte do assíduo do nosso programa aqui. Então, Sérgio, você está falando da transgressão, do erro. Imperfeição. O que é uma pessoa imperfeita? É aquela pessoa que, segundo os parâmetros comuns, está em algum tipo de situação não normal, que está não conforme aquilo que a sociedade acha que deve estar. Tá? E o erro? Erro é quando a pessoa transgride, comete um ato aí que está fora das leis divinas, das leis humanas, né? Esse é o erro, quando alguém comete um erro. Agora, todos nós somos imperfeitos? Sim, porque nós não acertamos ainda o caminho da perfeição absoluta, onde nós só teríamos virtudes a cumprir. Nós temos os nossos erros, os nossos defeitos, né, que nós trazemos de outras encarnações, que adquirimos nessas encarnações. Então, nesse contexto, a gente precisa sempre trabalhar na potencialização das nossas virtudes para corrigir a imperfeição, como a Dalva colocou aí, que é aquilo que nós estamos trazendo com a gente lá de outras encarnações, a maledicência, coisa que nós estamos trazendo lá de trás. E os erros, aqueles erros que nós estamos cometendo nessa encarnação, que vão virar imperfeições nas outras encarnações. Por isso, trabalhar na potencialização das virtudes auxilia nessas correções aí. Então, 8h19, liga pra gente aqui, 44-35-90-20. Já nós vamos falar aqui do jogo rápido. A Marineide ligou pra gente aqui da Vila Assunção, um abração pra ela. Gostaria de saber do que morreu Allan Kardec, Marinho.
Eu acho importante essa pergunta, porque existem pessoas que gostam de denegrir um pouquinho o Espiritismo, e uma das justificativas que eles usam nessa crítica gratuita é de que Allan Kardec teria se suicidado. Eu já escutei essa conversa várias vezes. Então, Marinho, do que morreu Allan Kardec?
Allan Kardec morreu de um aneurisma cerebral.
Então, Allan Kardec não se suicidou, vamos deixar muito claro.
Não, isso é. Isso a gente sabe, existem alguns redutos religiosos que não gostam de ver o progresso que o Espiritismo faz, querem, alguns redutos religiosos que querem ser os donos da verdade, não aceitam, não abrem a cabeça para realidades diferentes, e a maneira que encontram de atacar aquele que contraria muitas vezes aqui dos interesses que eles têm é denegrir as pessoas. Isso é muito feio, isso é muito ruim, não é? Agora, talvez para o ouvinte interessado, eu gostei muito da maneira que a pessoa fez a pergunta, sabe? Uhum. A maneira que essa ouvinte nos fez a pergunta mostra uma maneira respeitosa, mostra uma maneira legítima de querer perfeito, saber, não é? Então a resposta é muito clara: morreu de aneurisma cerebral, consta nos atestados de óbito, estão divulgados nos jornais de Paris da época, quer dizer, isso não tem. Mas eu gostaria de ir um pouquinho além. Eu gostaria de sugerir, não apenas esta ouvinte, mas aos ouvintes em geral.
Até porque essa ouvinte, ela fez exatamente para que fosse respondido por uma terceira pessoa.
Claro, claro. O que eu gostaria muito de recomendar é que a gente se preocupasse também com o que Kardec fez em vida, né? E existe atualmente um novo livro, que aliás não é um livro que foi editado pelo Meio Espírita, é um livro que está editado pelas editoras convencionais do mundo, escrito por um jornalista, um pesquisador, que foi fazer uma pesquisa sobre a vida de Allan Kardec e a trajetória dele com a criação do Espiritismo. Ah, ele quis fazer a pesquisa dele por outros caminhos, não buscando no próprio meio espírita as referências, os ensinamentos, e foi buscar, como Kardec mexeu muito com a sociedade parisiense naquela época, ele trouxe muitas contestações, atraiu muita crítica, foi muito criticado porque ele estava trazendo uma coisa nova. Então tudo aquilo que Kardec fez ficou de uma maneira muito interessante registrado em reportagens de jornal. A quantidade de, jornal, de artigos de jornal da época de Kardec que estão nos arquivos dos jornais em Paris, esse jornalista foi lá e recuperou tudo e construiu uma história baseada nos artigos de jornal, nas pesquisas que foram feitas, né? E ali a gente pode ver a monumental obra que Kardec fez, o alcance moral da obra que ele tinha, né? Que eu acho que só a leitura disso já também muda um pouco certas restrições ou certas críticas gratuitas que algumas religiões fazem. Então, vamos estudar mais a vida de Kardec para a gente compreendê-lo bem.
Perfeito. 8h23, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Eu quero lembrar aqui que o jogo rápido de hoje é todinho baseado nas perguntas que os nossos ouvintes fizeram, tá? Então hoje não tem pergunta aqui, é todo pergunta do ouvinte, jogo rápido. Então vamos fazer rápido também,
Mas você certo. Também vai responder uma delas, cada uma você responde também. Porque só nós, né, Maria?
Tá,
ele tem que responder.
Vamos lá, vamos começar com a pergunta que chegou da dona Ernestina da Vila Helena, um abração para ela, sempre na nossa audiência. Marinho, por que uma pessoa pode alimentar um ódio grande de uma pessoa da família, especificamente um irmão?
Pela história que existe e pelos sentimentos, pelo que foi prejudicado, enfim, é algo que aconteceu no passado deles.
Sérgio, por que alguns irmãos brigam tanto?
Por esse mesmo motivo, porque existe uma história lá para trás, ainda que nesta vida, na atual existência, eles se deem bem, mas a gente não sabe qual é a história que tem lá para trás. E a gente precisa lembrar que é exatamente na nossa família que estão os nossos maiores desafetos do passado. Então, se a gente percebe que está havendo uma briga aí, que está havendo alguma dificuldade, vamos tentar resolver isso daqui nessa para não deixar continuar. Perfeito. Adiante.
Toribio, agora eu vou para você. A respeito das cirurgias espirituais, sim, né? As cirurgias espirituais funcionam?
Funciona mesmo? A cirurgia espiritual funciona sim, principalmente se você estiver aberto, receptivo, para receber aqueles elementos fluidos, magnéticos, que são colocados no seu corpo físico e no seu perispírito, principalmente. Né? Vamos lá. Marinho, nós espíritas podemos fazer tatuagens?
Isso é do foro íntimo de cada um. O espiritismo não proíbe nada. A gente sempre, né, perguntas dessa natureza, a gente lembra os dizeres de Paulo, né? Tudo me é legítimo, mas nem tudo me convém. Então fica no âmbito de cada um fazer. Agora, talvez estendendo um pouquinho mais, nós precisamos compreender que quem decide fazer a tatuagem, que tem essa liberdade, ela vai também passar por uma análise da sociedade, o que, que a sociedade vê, os costumes que a sociedade tem, não é? Então a pessoa tem que ponderar se ela quer ou não e saber quais são as consequências naturais que podem existir de qualquer ato que a gente faça na vida.
Sérgio, como aceitar alguém que é tão diferente do que eu sou?
Do mesmo jeito que ele tem que me aceitar tão diferente do jeito que eu sou dele. Porque exatamente essa questão, são as diferenças. Aliás, a beleza da vida está exatamente nas nossas diferenças. Porque se a gente fosse todo mundo igual, rapaz, ia ser chato demais, meu. É importante a gente ter essas diferenças, mas sempre com respeito, com carinho e principalmente com amor. Agora para você, Turíbio. Como faço para tirar todo o pessimismo que carrego dentro de mim?
Pois é, alimentando o amor. Alimentando o amor para o próximo e para si mesmo. Lembrando que você é um pedacinho de Deus, está dentro de você, e que você tem que trabalhar na sua melhora pessoal. Lembrando que Deus está dentro de você em qualquer circunstância. Fala, Sérgio.
E entra também a questão da fé nesse processo?
Muito. Você tem confiança em Deus, fé. Acredita que existe um ser superior que está dirigindo a sua vida, sempre, né? Sempre respeitando o seu livre-arbítrio, evidente, mas que está habitando dentro de você. Aí você vai se melhorar e vai conseguir tirar esse pessimismo que tem dentro de você. Muito bem, Marinho, como posso ajudar alguém que está em crise e fala em suicídio?
Falando da vida espiritual, falando da realidade espiritual, procurando mostrar para a pessoa que aquilo não resolve, que aquilo não vai tirar, de que ao contrário, ele vai criar mais um problema, porque ele vai se surpreender quando ele chegar do outro lado, né? Acho que é muito importante, tanto quanto possível, inclusive, levar uma pessoa dessa ao centro espírita, para que ela sinta a realidade espiritual.
Sérgio, será que um dia depois de falecermos, chegaremos ao ponto de encontrar com um espírito elevado, tipo assim, vamos encontrar o Dr. Bezerra de Menezes, vamos encontrar Chico Xavier, vamos encontrar Kardec, será que vai acontecer isso, Sérgio?
Com certeza, aliás, nós vamos encontrar Jesus. A questão é, quantos milênios vai demorar para a gente chegar lá? Então, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas com o destino de nos tornarmos perfeitos. Perfeitos como outros espíritos já chegaram lá e são perfeitos. O problema todo é quanto tempo isso demora. Turíbio, para você, um passista pode fumar? E se estiver alcoolizado na hora do passe, como faz?
Não deveria, porque já falamos agora há pouco aqui da bebida, do álcool, né? Essas drogas entorpecentes, mesmo o cigarro, etc., vão acabando com a energia, vão trabalhando na energia do corpo físico e vai complicar na hora de passar o magnetismo do plano espiritual para o assistido. Então não deveria fumar. Marinho?
Eu vou um pouquinho além. Eu não sou tão bonzinho quanto o Sérgio. Embora todo mundo diga que ele é bravo, mas eu acho que eu sou mais bravo que ele. Uma casa espírita bem orientada não permite isso. Uma casa espírita bem orientada não permite que um passista seja alcoólico
ou
que seja qualquer tipo de vício. É uma das características para isso.
Perfeito. Marinho, qual a diferença entre centro espírita, centro de Umbanda, mesa branca? Que diferença tem?
A diferença que existe são nos métodos, né? A essência espiritual está lá. A mediunidade está presente, os espíritos estão presentes. A grande diferença que existe é a maneira como se relacionam esses espíritos com os encarnados. E a diferença que existe também entre todos eles, não é? São os propósitos, não é? Às vezes a casa espírita kardecista tem um propósito de trabalhar muito o alcance moral da renovação que as pessoas têm, ajudar a construir a felicidade da pessoa. Uma casa de Umbanda bem orientada, a casa de Umbanda que é voltada ao bem, ela quer sempre estar ajudando as pessoas, e então está talvez mais preocupada que os espíritos estejam orientando, conversando, ajudando as pessoas. A questão do estudo, às vezes, nós não podemos generalizar, não está tão presente. Então, são diferenças de propósitos, vamos assim dizer, mas o que tem de comum ali é o fato de existir a mediunidade, existir a comunicação, e sempre lembrando que os espíritos se manifestam de acordo com a intenção daqueles que se reúnem para que isso aconteça.
Sérgio, benzer e tomar passe são a mesma coisa?
Eu acho que nós até demos esse exemplo aqui no programa. Eles são muito próximos, eles são até parentes próximos. Talvez a gente poderia dizer que a diferença entre o benzimento e o passe é que o benzimento é muito mais voltado para uma questão material e o passe é mais voltado para uma questão espiritual. E o passe tem mais uma técnica, tem mais substância. O benzimento é algo assim muito mais empírico de pessoas que fazem isso. Mas no fundo tem a mediunidade envolvida ali, tem a questão do amor, então são primos, vamos dizer assim.
Lembrando aquilo que o nosso companheiro Hélio, que hoje não está aqui com a gente, né, está em outra atividade, sempre fala aqui, né, que as benzedeiras, quando não existia centro espírita, as benzedeiras fizeram um trabalho muito bonito para o plano espiritual. Né?
Sem dúvida. Ô Turíbio, se eu quiser ser médium, ou qualquer pessoa quiser ser médium, qualquer pessoa pode ser?
Pode, todos nós somos médiums, todos nós vamos adquirir a mediunidade em algum momento da nossa vida, até a mediunidade mais pela sensibilidade. Basta aprender adequadamente como é que trata isso. Marinho, minha mãe nunca fez nada de mal para mim, mas eu não consigo amá-la. Por quê?
Bom, esta é uma pergunta forte, né? Talvez a gente precisasse orientar, né, uma pergunta que chegou dessa natureza, no que significa amar. Né? Às vezes a gente acha que a gente não está amando, mas a gente está amando. Né? Este é um aspecto. Agora, o outro aspecto é que o sentimento que nós temos é o que é. Né? E o que nós sentimos por um amigo, por um parente, por um pai, por uma mãe, de novo, voltando à mesma tecla, ele é produto de uma história espiritual, ele é produto de uma convivência ou de uma não convivência espiritual que possa existir. Né? O fato é que a gente vê nessa pergunta, para quem eventualmente tenha feito essa pergunta,
uma autenticidade, né? A gente vê uma honestidade muito grande, uma consciência muito grande, né? E isso já é meio caminho para a pessoa também se resolver com relação a isso.
E a gente percebe que essa questão, e esse programa está mostrando muito claramente, que essa questão dos problemas de sentimento dentro da família é meio recorrente. Talvez até porque eu, pelo menos, não conheço nenhuma família que não tenha lá esses seus problemas de divergências, de dificuldades, de falta de fraternidade, muitas vezes. Às vezes não chega nem a ser um ódio, às vezes não chega a ser alguma coisa assim tão forte, mas a gente percebe que existe ali, são pessoas diferentes que não procuram se ajustar. E então eu gostaria de lembrar o que o Turibio falou já nesse programa. É a grande oportunidade do reajuste. É a grande oportunidade do reencontro. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para os espíritos conseguirem reunir novamente essas pessoas, esses espíritos, numa mesma família. E Jesus já nos dizia isso quando ele alertava: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estiveres a caminho com ele. O que Jesus disse naquela época foi exatamente isso. Porque os nossos inimigos do passado, os nossos desafetos, eles estão todos próximos da gente, principalmente na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no nosso relacionamento. Então, vamos tratar de resolver isso daqui agora, para não deixar as coisas pendentes para depois.
Sérgio, quando eu vou dormir e faço as minhas orações para os antepassados, será que eles ouvem as minhas orações? Eles sabem o que eu penso?
Os espíritos, eles têm essa capacidade de perceber e de saber o que as pessoas pensam. Não sei se o meu antepassado já está numa condição dessa daí. Mas se eu faço uma oração com amor, com carinho, com afeto, ele percebe claramente esse carinho, esse afeto que eu tenho por ele. Turíbio, por que as crianças que estão nascendo hoje são tão mais sapecas e inteligentes do que aquelas da nossa época?
Pois é, na verdade as crianças que estão nascendo hoje são espíritos que estão chegando aí para construir um novo planeta, trabalhar nessa fase de transição do planeta, de migração para um planeta de regeneração. Isso significa que são espíritos dotados de outros tipos de conhecimentos de renovação, de construção. Só que chegam aqui e encontram a gente, né? Que vamos dar a educação para eles, né? Que vão cerceá-los, vão querer dar toda a facilidade do mundo, e aí acaba dando toda a divergência que sempre existiu entre gerações, mas agora mais nitidamente. Então são espíritos que estão chegando, não tem nada dessa história de crianças diferentes, né? São espíritos que estão chegando para construir uma nova ordem. E estão vindo com alguns conhecimentos já preparados para trabalhar na construção de um planeta diferente. Certo? Marinho, agora para todo mundo, por que, essa é uma pergunta que chegou para a gente, e diz assim, ó, por favor, preciso de um exemplo prático de como amar a mim mesmo. Como é que é o exemplo prático de amar a si mesmo?
Acho que é começar fazendo uma prece todos os dias de manhã, pedindo a Deus para nos ajudar. Para nos ajudar, nós podemos cumprir com os nossos desígnios, para nos ajudar a cumprirmos com as nossas provas. Eu acho que é sonhar, ter propósitos, ter projetos, acreditar que nós podemos fazer, realizar coisas. Lembrar que, como foi dito aqui já pelo Turíbio, né, que Deus está dentro de nós. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos criaturas de Deus, tem um pedacinho de Deus dentro da gente, não é? Então nós temos a certeza de que nós somos parte da criação universal, que nós temos o nosso lugar no mundo, que nós temos um compromisso, que nós temos um desígnio a cumprir, que nós somos importantes para alguém, que nós somos capazes de realizar coisas, né? Essas são as maneiras que a gente ama a gente mesmo, né?
Sérgio, como é que a gente faz? Um exemplo prático de como amar a mim mesmo.
Buscar o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? É olhar para dentro de si mesmo e tentar perceber exatamente como nós somos, sem máscaras, sem fantasias. Então perceber que a gente não é tão bom quanto a gente imagina que é, mas também a gente não é tão mal quanto os outros querem fazer com que a gente queira, com que a gente acredite. Saber que nós temos defeitos, mas que também nós temos qualidades. Saber que nós somos espíritos ainda muito novos, estamos em fase de aprendizado. Aliás, talvez estamos assim na nossa infância, na nossa pré-infância, sabe? A gente tem um caminho muito longo para isso. É, e procurar olhar para as nossas dificuldades e para as nossas... Primeiro para as nossas dificuldades e tentar lidar com elas, mas sem aquele desespero, sem aquela ilusão de que vamos virar santos nessa encarnação, porque nós não vamos, não. Eu acho que a aceitação e a compreensão de nós como nós somos é o primeiro passo para a gente realmente aprender a amar. E é importante, porque somente quando eu consigo me amar verdadeiramente, eu consigo amar o próximo.
Marinho.
Eu gostaria de acrescentar um ponto que não me ocorreu no momento, mas que acho relevante, é a capacidade que nós temos de nós nos perdoarmos em erros que a gente tenha cometido. Muitas vezes nós carregamos culpas, carregamos remorsos, né, por erros que a gente cometeu, e porque às vezes é um perfeccionismo que a gente não aceita que a gente possa ter errado. Quando não tem nada demais que a gente erre. A coisa mais bonita que a gente tem é a gente perceber a autoconsciência que a gente equivocou, que a gente errou e que a gente lamenta que a gente tenha errado, tenho consciência que eu errei e vou procurar fazer melhor a próxima vez. Mas a gente se perdoar, não ficar carregando uma culpa eterna por causa disso.
Sérgio.
E isso em todos os sentidos. É, a gente nesse programa, a gente recebe ligações de pessoas que se confessam atormentadas porque ou fizeram um aborto ou porque traíram o marido durante muitos anos. E isso são casos reais. A gente que está aqui, a gente sabe desses casos, porque as pessoas
ligam,
muitas vezes ligam. É, elas ligam até no momento de desabafo. Então, isso que o Marinho estava falando, da gente se perdoar, é fundamental. Errar, todos nós erramos. Em maior ou menor grau, todos nós erramos. O importante é a gente se perdoar e assumir o compromisso de não voltar a cometer novamente aquele erro. É lembrar o exemplo de Jesus com a mulher adúltera. Jesus sabia que aquela mulher havia transgredido a lei. Mas o que, que ele fez com ela? Ele não a culpou, ele não a castigou segundo a lei determinava. Porém, ele lembrou: vá e não peques mais. É bem isso daqui. Cometeu erro? Legal, vamos levantar, vamos tentar entender, vamos tentar aprender com o nosso erro, mas vamos assumir o compromisso de não mais passar por aquela situação.
Olha, quem fez essa pergunta, quem mandou essa pergunta para a gente, diz assim, né? Por favor, preciso de um exemplo prático de como amar a mim mesmo. E a recomendação que eu dou é, todos os dias, você ao levantar ou no momento de dormir, pergunte para você onde você melhorou, o que você fez de bom naquele dia, né? Como você... O que você fez de bom? Alguma coisa de bom você fez? Pelo menos uma prece para alguém você fez. Então, esse é um caminho para você se amar a si mesmo, né? Para melhorar a si mesmo. Está encerrado o jogo rápido, que hoje não foi tão rápido assim, né? Foi mais demorado hoje, né? São 8 horas e 40 minutos, você liga para cá, dá a sua opinião, faz a sua pergunta, esclarece a sua dúvida, 44-35-90-20. Programa Semeando a Boa Nova já está na sua última meia hora, nós não tivemos aqui as inserções comerciais da ABC nesse momento, mas você liga para cá, nós estamos aqui, a Cristina e o Valdir estão lá aguardando a sua ligação, 44-35-90-20. E todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Assim como na semana passada, ligou para a gente a Flávia Sestari, do bairro Casa Branca de Santo André. Parabéns, Flávia, você foi sorteada e ganhou o livro. Você pode buscar o livro todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, ou ao sábado, você pode ir hoje, inclusive, das 9h30. Às 11h30 da manhã, no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André. Muito bem, Maria José de São Bernardo ligando pra gente aqui, Sérgio, ela diz assim, às vezes, obrigado pela ligação, né? Diz assim, às vezes uma pessoa vai ao centro espírita e dizem que fizeram um trabalho para ela e que ela precisa pagar R$1.000 para desfazer. Existe mesmo o trabalho e é preciso pagar para desfazer?
O que a gente pode dizer é que, em primeiro lugar, se você foi em algum lugar e disseram que fizeram um trabalho para você e que você precisa pagar para desfazer, você não foi no centro espírita, ao contrário do que ela afirma aqui. Porque o centro espírita nunca, jamais, em tempo algum, vai cobrar por qualquer coisa que você tenha necessidade. Se quiser cobrar qualquer coisa, você não está no centro espírita, você está em qualquer outro lugar, mas no centro espírita você não está. O segundo ponto é essa questão de precisa pagar alguma coisa para
desfazer o trabalho.
Eu vou convidar a nossa ouvinte, eu vou convidar a Maria José a pensar um pouquinho. Se o trabalho é espiritual, quem fez é espírito. Se o trabalho é espiritual, quem vai desfazer é espírito. Como dinheiro para o espírito não vale nada, por aí você já pode ver que não tem a menor necessidade, que isso muitas vezes ou é um equívoco da pessoa que está dizendo isso para você, e não deixe de considerar a possibilidade de que às vezes é má fé também. São as pessoas explorando a inocência, o desconhecimento alheio que tentam aplicar isso daí, sabe? Então, regra geral, quis cobrar alguma coisa, fuja dali, vá procurar um centro espírita de verdade, que é aquele que não cobra nada, que lá você vai encontrar a orientação que você precisa com absoluta certeza.
Muito bom, ligando pra gente aqui também a Rosalva do Parque São Vicente, um abração para ela, muito obrigado pela ligação, tá mandando um abraço para todo mundo da equipe aqui, obrigado Rosalva, e tá fazendo uma pergunta interessante. Marinho, o que a mágoa faz com a gente? Aí tem uma questão da psicossomática importantíssima, né? O que a mágoa faz com a gente?
A mágoa nos deprime, a mágoa nos prende, a mágoa nos liga ao fato causador, né? Ela é o inverso da liberdade espiritual, né? Quando nós estamos magoados com um fato ou estamos magoados com alguém, nós passamos a nutrir uma ligação mental com aquele que provocou a mágoa com tanta intensidade que é até perigoso, não é? Porque por ali entram outros espíritos naquela faixa, naquela sintonia, que é uma sintonia que não é boa, uma sintonia negativa, vamos dizer, e pode ampliar o problema, né? Muitas depressões sérias começam com a mágoa. Muitas obsessões espirituais começam com a mágoa, né? Então, a mágoa é algo que a gente precisa estar alerta, né? Principalmente quando a ideia fixa com relação a determinada situação que causou aquela mágoa, né, possa provocar. Ela é o inverso da liberdade espiritual, ela é o inverso da felicidade, ela é o inverso da alegria, ela é o inverso da capacidade de realização que a gente tem. Ela nos leva para, muitas vezes, a inatividade, ela nos leva, muitas vezes, para a desesperança, não é? E, consequentemente, o nosso físico passa a registrar, como você bem lembrou aí, né? Todas essas emanações ou esse estado negativo da alma da gente.
Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que cabe perfeitamente nessa questão da mágoa e da raiva, que ela diz que você curtir uma mágoa ou você conservar uma raiva é o mesmo que você tomar remédio e querer que teu inimigo morra, tomar veneno e querer que o teu inimigo morra. Porque quando você está magoado, quando você está curtindo uma mágoa, quando você está com muita raiva de alguém, o único prejudicado nessa história é você mesmo. Porque o outro, o alvo da tua raiva, o alvo da tua mágoa, ele muitas vezes nem está sabendo tudo isso que você tem. Mas você não. Você está sofrendo efeitos psicológicos, efeitos espirituais e efeitos físicos, inclusive, por conta desse sentimento ruim.
Vamos dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte, a Rosalva, que fez essa pergunta, lembrando assim, ó, imagina que você, Rosalva, pegue um pedaço de pão e coloque no forno para aquecer, para você comer um pão um pouquinho mais quentinho. E você aqueceu, ele ficou quentinho e você comeu um pedacinho. Aí você deixa lá e aquece mais um pouco. Ele vai ficar mais quente, você não vai conseguir comer. Mas você está querendo comer aquele pão. Você tá, deixa ele lá no fogo, ele vai virar uma torrada. Aí ele vai queimar, vai ficar um torrão todo enegrecido, você não vai conseguir comer, vai jogar fora, você estragou o pão. A mágoa tem o mesmo efeito. Você vai alimentando aquilo dentro de você, você não tira aquilo dentro de você, aquilo vai te consumindo, vai trabalhando as suas energias só para trabalhar na parte ruim, e vai, isso vai virar aí um problema das suas células, né? E o que, que vai acontecer com você? Vai pegar suas células e vai, isso vai virar câncer, vai virar um problema no metabolismo no teu corpo.
É, e você vê, né? Eu gostei dessa figura que você usou. Eu acho que a gente poderia usar uma outra figura também. A mágoa é como se fossem energias represadas. É coisa assim que não circula. E tudo aquilo que não circula, até mesmo a água, ela acaba apodrecendo. Sabe, você ter a mágoa dentro do teu coração, você manter a mágoa dentro de você, você está deixando que alguma coisa lá dentro vá se deteriorando, começa a apodrecer, começa a cheirar mal. É bem essa visão, sabe? É uma visão meio desagradável, mas é bem isso mesmo, que acontece, né, com a gente.
A Sandra do Jardim Alvorada está ligando para a gente, um abração para a Sandra, sempre a nossa audiência também. Marinho, ela diz assim, quando uma pessoa falece, quanto tempo ela demora para reencarnar? Ela dá um exemplo aqui, ela diz assim, minha mãe faleceu em 1970, será que ainda está no plano espiritual?
A resposta disso está nas possibilidades do espírito regressar e na necessidade que o espírito tem. Nós não temos, não existe padrão fixo para isso, não existe um tempo determinado para essas coisas, mas o que nós sabemos é que existem algumas coisas que precisam acontecer para que um espírito regresse, né? Uma das coisas que precisa acontecer é haver um despertamento espiritual da consciência do espírito lá do outro lado. E isso demora muito. Tem pessoas que quando desencarnam, quando falecem, quase que imediatamente já adquirem consciência ali do outro lado. E tem pessoas que levam décadas para adquirir consciência, né? E uma vez que adquiriu a consciência, aí entra todo um processo de análise, né? De como é que foi a vida anterior, o que ela aprendeu, o que ela não aprendeu, o que ela ainda precisa aprender, quais são as coisas que ela tinha que fazer que ela não fez, quais são as correções que ela quer imprimir na vida dela, tudo determinantes para uma nova encarnação. Então é um grande processo, não é uma coisa tão mecânica assim, né? Que vai e volta, né? Ela está muito ligada com a consciência da pessoa, com adquirir a consciência do outro lado, saber o que, que ela precisa ter como determinantes para sua nova existência, definir como é que vai ser a nova existência dela, para que ela possa espiritualmente ter bom proveito.
Marinho, ligando para a gente aqui também, a Nela, do Parque Jaçatuba, em Santo André, um abração para ela. A Dirce, da Vila Floresta, em Santo André, muito obrigado. O Ivan, também de Mauá, um abração para eles, que estão sempre ligando para a gente aqui e que estão sempre na nossa audiência, né? Muito bem, Marinho, chegou uma pergunta aqui também de um ouvinte que diz assim, ó, se eu me tornar espírita, vou ser especial ou diferente dos outros? O que, que nós temos para dizer para quem ligou e fez essa pergunta aqui, hein?
Olha, ser espírita não significa privilégio, né? Ser espírita não significa ser especial. Ser espírita significa estar no caminho para aprendermos ao contrário, né? Para aprendermos a sermos iguais a todos, né? Sermos espíritas significa adquirir ao longo do tempo a consciência daquilo que eu preciso, do que a pessoa precisa para se tornar uma criatura melhor. Então, se em algum momento alguém se posiciona como espírita, achando que porque conhece alguma coisinha diferente, né, dos demais, sente-se como uma pessoa especial, ela está muito enganada, né? Aliás, isso cabe muito também com aquela expressão dos verdadeiros sábios, né? As pessoas dizem, né, que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que nada sabe, né? Então, veja quanta pretensão que às vezes a gente pode ter no meio do caminho por aprender alguma coisa nova e que achar que por conta dessa coisa nova a gente é melhor do que os outros. Outro dia, me estendendo um minutinho, Toríbio, eu encontrei uma pessoa que achava que era melhor que os outros porque ela era honesta. Né? Ela tinha tanto orgulho dela ser honesta.
As Diferenças, um programa informativo de inclusão da pessoa com deficiência, sempre com convidados especiais e muita interação
com o ouvinte. Ouça e participe. Viva as Diferenças, todo sábado, das 9 às 10 da manhã. Apresentação: Alan Mazzolini e Mari. Agora, na Rádio ABC, Viva as Diferenças! Um programa de entrevistas sobre a inclusão da pessoa com deficiência, profissionais, histórias de vida e as novidades do Brasil e do mundo. No ar, Viva as Diferenças! Um oferecimento, Nissan, Lojas Tóquio e cadeira de rodas Smart.
Viva as Diferenças, um programa informativo de inclusão da pessoa com deficiência. Sempre com convidados especiais e muita interação com o ouvinte. Ouça e participe. Viva as Diferenças. Apresentação, Alan Mazzolini e Mariane Santana. Viva as Diferenças! Um programa informativo de inclusão da pessoa com deficiência. Sempre com convidados especiais e muita interação com o ouvinte. Ouça e participe! Viva as Diferenças! Apresentação, Alan Mazzolini e Mariane Santana. Viva as Diferenças! Um oferecimento, Nissan, Lojas Tóquio e cadeira de rodas Smart Kai Mobility.
Agradecendo a sua participação, você que veio para cá, e na semana que vem a gente anuncia quem é o ganhador do livro de hoje. Você vai ficar por aqui na Rádio ABC com o programa Viva as Diferenças. A equipe já está toda em apostos aqui para pilotar os microfones da ABC. Você pode ficar conosco no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, ou ainda no www.semeador.org, onde você pode ouvir o nosso programa, que eles estão todos gravadinhos lá, e esse de hoje também vai estar dentro de alguns dias. No sábado que vem nós vamos estar aqui de volta às 7 da manhã com o programa Semana Boa Nova, cujo tema será Superstições de Fim de Ano, com a presença do nosso querido do Manolo Quesada. Uma boa semana para você, ouvinte.
Prestação de serviço e cidadania. Rádio ABC.
Sabe aquele pãozinho para uma manhã com...